Muito bom dia, estamos ao vivo para mais um almoço grátis aqui no YouTube da Liberta Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, um pouquinho diferente aí. Ontem a gente teve feriadinho, mas para voltar ao feriado daquele jeito, já falando sobre tudo que pode impactar a semana aí nos mercados, nos investimentos. Almoço grátis, obviamente, com os nossos experts aqui comigo. Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação em produtos da Liberta. Olá, Matheus!
Olá, Thay, muito bom dia a todos. É sempre um prazer rever todos os amigos aqui hoje, num dia um pouquinho diferente, mas assunto é que não falta. A pauta, inclusive, no final de semana acabou sendo preenchida com mais um assunto importante que a gente vai tratar logo mais.
Boa! Rafael Panonco, nosso head de educação. Olá, Rafael!
Olá, pessoal, vamos nessa. Tem bastante assunto, bastante atualização, bolsa caindo forte no dia de hoje. Vamos falar sobre tudo isso.
Bacana. E Alexandre Volvax, o Stormer, sócio fundador da Liberta Investimentos. Olá, Stormer.
Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos para o nosso almoço grátis. Vai ser bastante interessante. Podemos falar de um monte de coisa que está acontecendo. De fato, bolsa recuando, dólares dólar subindo, taxa de juros
Decaindo.
caindo, First National Bank leilão lá fora no domingo. Foi bastante interessante. Vamos lá.
Um caos, um caos. Bom, lembrando que a gente quer que vocês comentem, perguntem, interajam com a gente. Vou ficar de olho aqui no bate-papo, de vez em quando vou fazer algumas perguntas aqui para a mesa. E vamos começar falando de como foi a feriadinha de vocês.
Boa. Bom, eu
Tá
começo,
todo no
né?
silêncio.
Eu
normalmente quando faz o silêncio é
Gente,
porque eu não fiz nada.
energia,
Eu não fiz nada no feriado.
energia, energia.
Não, eu para variar tive mais um compromisso em termos de casamento, né? Todo final de semana mesma
Vem
história.
cá, tia. É que ele tá
Todo
na idade do casório, né? Todo mundo casando e ele ficando, e ele ficando.
Tem a idade do casório, depois tem a idade dos filhos nascendo, depois tem a idade dos velórios. É algo, é algo.
Ainda bem que eu tô na primeira dessas
Tu
três.
tá na primeira etapa, tá bom.
Mas a gente tive um encontro de padrinhas de um casamento, que eu vou ser padrinho agora em julho. Daí a gente alugou uma casa aqui, né, no litoral. E a gente fez vários eventos ali, refeições e tal. E uma das dos eventos que a gente fez foi a gente contratou um mestre charuteiro para dar um curso de charutos para os padrinhos. Foi muito, muito, muito interessante. Foi bem legal.
Ah, pô. Bacana.
É.
Rafael, como é que foi o teu feriado?
Então, eu fiquei em silêncio porque eu não fiz nada. Eu estava comentando aqui, eu fiz nada. Saí para comer alguma coisinha, mas zero, 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 zero eventos.
É, o meu também foi de descanso. Foi bem
Boa.
bacana. Stormer.
Vamos lá. Churrasco, uísque. Esse foi o meu feriado.
É, por sinal,
Eu ia comentar.
pessoal que
Eu ia...
acompanha o Stormer no Instagram viu bem, né?
Churrasco, uísque. Esse foi o meu feriado. Semana foi bom, bem
Tá
bom.
ótimo.
Vamos lá.
Bacana. Bom, como o Rafael comentou agora há pouco, a gente tem bolsa caindo forte aí hoje. E o Stormer estava agora há pouco aqui comentando com a gente, antes de começar o programa, por que que está caindo, Stormer?
É.
Dá um panorama aí para o
Na
pessoal.
verdade, pessoal, a gente tem sim, se a gente for olhar do ponto de vista gráfico, a gente está em tendência de baixa no semanal. Topos e fundos descendentes, estaríamos perdendo a mínima da semana passada, e isso por si só já motivaria que a pressão que domina o mercado é a pressão de venda e que os gestores e grandes instituições estão mais vendendo e comprando. Ponto. Do ponto de vista de motivo, é uma coisa que o trader geralmente não se pergunta muito por que que um papel está fazendo um movimento, ele se preocupa mais o que que eu tenho que fazer do que por que que eu tenho que fazer. Mas do ponto de vista de motivo que a gente pode estar colocando aí realmente são as incertezas políticas internas relacionadas à votação da PL das fake news, que trazem bastante incerteza. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que nesse final de semana saíram mais notícias de que o Brasil está costurando acordos com a China para realmente abandonar o dólar como moeda de transações comerciais, e isso faz com que o investidor estrangeiro, especialmente o americano, olhe para o Brasil pensando: esses caras deixaram de ser nossos parceiros comerciais, eles estão se alinhando com os chineses e eu não quero me alinhar com os chineses e, portanto, eu não vou me alinhar com o Brasil. E isso poderia sim ser um dos motivos pelos quais os investidores estrangeiros estão desovando ações aqui do Brasil. É um dos motivos possíveis, sim. Então, acho que a política interna ela está mais atrelada ao movimento de hoje do que qualquer outra coisa. É bem verdade que amanhã a gente tem super quarta, né, Panão?
Exatamente. Temos decisões de taxas de juros no Brasil e lá fora. Aqui no Brasil, eu acredito que a taxa está mais acomodada, a gente já tem até um viés de queda para taxa de juros, daí futuro já vem caindo há um tempinho.
Mas a expectativa dessa reunião é de manutenção.
É uma manutenção, né? É uma manutenção.
Subir 0,25.
Lá fora, você diz, né?
Lá fora. E lá fora você tem uma elevação de... O consenso é de subir 0,25. Eu acho que isso também mexe um pouco com o mercado no dia de hoje. Mexe.
Mas mais importante, né, do que de fato essas decisões assim que já estão precificadas pelo mercado é o que, que a gente vai ter de comunicado para as próximas, próximas reuniões, né? Será que Estados Unidos vai parar por aí? Será que a gente vai ver um novo aumento?
É o discurso, né? O relatório.
É. Exatamente.
Na minha opinião, isso vão parar por aí. 5,25, eu já tinha dito anteriormente, 5,25, 5,5 é o máximo que eles vão, não vou mais do que isso. E a gente aqui está na berlinda de começar a tentar reduzir nossa taxa. Isso vai diminuir a diferença entre as duas taxas, a taxa americana e a taxa brasileira, o carry trade vai sumir e o dólar sobe. E essa é a minha interpretação para o movimento atual que está acontecendo. Dólar fazendo um fundo agora no mês de maio. E digamos assim, o dinheiro meio que saindo aqui do país nessa reversão. Pelo menos eu vejo isso dessa maneira. E talvez a pergunta é, tá na hora de comprar pré?
Pois é. Os DIs futuros estão caindo bem, né? Pelo que a gente tem acompanhado, o mercado já vem derretendo, né? Os longos ali, acho que estão numa faixa, num patamar de taxa bastante interessante. E aí a discussão, ela entra muito, né, a respeito da, não só da Selic, porque acho que a Selic é muito curta assim, para impactar no longo prazo, mas de fato como que está se planejando o comportamento, né, de que o mercado está entendendo a respeito do arcabouço fiscal. Acho, do ponto de vista dos brasileiros, assim, eu acho que tem seus desafios, dado que o equilíbrio das contas públicas ele vai se dar via receita, acho que está bastante claro. No final de semana a gente teve mais um movimento nesse sentido, né, de tributação dos investimentos no exterior, mas parece que há, de certa forma, algum nível de compromisso, por mais que ele seja, né, bastante sutil, de ter um equilíbrio de contas públicas, a gente buscar, de fato, um superávit primário que no final do dia seja capaz de diminuir o endividamento público do Brasil. Agora, tem um bode na sala que é importante, né, que se tire. O arcabouço que foi enviado para o Congresso, ele retirou, né, o crime de responsabilidade fiscal caso a União não de fato concretize o superávit primário, que é o objetivo central do arcabouço fiscal, né? E aí fica um pouco falho, né? Porque você tem um compromisso que é gerar o superávit, que é o objetivo do arcabouço, só que se não tem nenhuma penalidade do ponto de vista se não entregar esse superávit, por que que de fato você entregaria?
Tem um contraponto pelo fato de não conseguir entregar as metas.
Se entregar, ok, se não entregar, também ok. Então não tem nenhum incentivo,
ninguém é punido e ninguém é penalizado.
Exatamente.
A não ser o brasileiro.
Correto.
Será penalizado.
Mas então, o agente público lá que está tomando decisão, não é penalizado. Então isso possivelmente deva ser alterado, né, pelos parlamentares dentro do arcabouço fiscal. Né? Pelo menos é o que se tem avaliado em termos de bastidores políticos, né, a respeito do arcabouço. Ainda, isso ainda vai demorar um tempo, né? A priori. Acho que mais umas duas ou três semanas a gente deve começar a entrar em votação, então ainda pode demorar um pouquinho para a gente ter a certeza de como que vai sair esse arcabouço. Mas, como sempre acontece, dificilmente um projeto entra na Câmara e ele não sofre nenhuma alteração até a sua aprovação final, né?
Tá, mas eu quero perguntar aqui para o grupo. Tu tem alguma expectativa positiva desse arcabouço? Tu? Pessoalmente?
Não tem.
Tu tem, Panonco?
Não.
Tu tem, Thaís?
Não.
Eu não conheço uma única pessoa que saiba somar um mais um, certo?
Sim.
E que olha pra esse arcabouço e fala, cara, esse troço para de pé.
É.
Não tem uma única pessoa. Esses caras que estão lá, impressionantes, os caras não têm nenhuma noção do que eles estão fazendo.
Mas ainda assim, eu acho que essa ajudou proposta, o mercado a derrubar um pouco a taxa de juros.
Essa proposta de taxação lá fora, tu vê que os caras não sabem o que é uma trustee. Os caras não têm a menor ideia do que é uma trustee, porque dessa forma como eles colocaram a trustee, destrói a ideia de trustees.
É, exatamente.
Eles não sabem para que serve, então vão botar imposto em cima disso.
Eu acho que até ficou até confuso. Eu li a medida provisória, tem vários pontos ali que não explica corretamente. né? Como foi o arcabouço também, a gente comentou nas outras segundas-feiras aqui, cara, você lê de ponta a ponta, cara, eu anoto no mínimo umas 10 perguntas ali que eu quero tirar dúvida.
Sim.
E você não tem isso.
Não tem.
E isso fica para um segundo momento e, cara, e ó, é o que tem para agora, é isso, e se sinta satisfeito. Quando eu vi a que saiu domingo, a medida provisória, né, tarifando os investimentos no exterior, o que me surpreende mais é que a grande maioria das pessoas, né, a grande maioria que votou no governo, defende. Alegando que é isso mesmo, tem que tarifar o rico.
Isso.
Aquela velha luta de classes, o rico versus o pobre, sabe?
Sim.
E aí quando eu olho do ponto de vista do rico, ele simplesmente ele vai mudar o domicílio fiscal dele daqui para Portugal, para um outro país, né? Eu tô falando Portugal porque é acessível a muitas pessoas.
Rico ele não vai, é burro, né?
Ele vai mudar o domicílio fiscal. E ele vai impactar quem, essa medida? O brasileiro médio, que não tem uma trust, que não tem esse poder de investimento, de olhar para um planejamento, né, tributário, né, correto. Isso demanda dinheiro. É o brasileiro médio que investe no exterior, que quer diluir risco, que quer diversificar sua carteira. Ele vai ser impactado. E o pobre, entendeu?
Tá, mas vamos lá. Tu acha que tem luta de classe?
Eu, sinceramente, acho que não deveria, mas eu acho que se constrói uma narrativa de que há, sim, uma luta de classe. É.
Eu acho que tem luta de classe.
É.
Eu acho que existe, sim, luta de classe presente no mundo hoje. Só que as pessoas não entenderam que as classes que estão lutando não é empresário contra trabalhador, não é professor contra aluno, não é médico contra paciente, não é rico contra pobre. As classes que lutam hoje são políticos contra o povo.
É. Isso não é de hoje, né?
Contra o povo. Essa é a maior luta de classe que existe no mundo hoje.
E não deveria ser, né?
Sim.
Porque quem põe o político lá, sim, é o povo.
Eles representam, né?
Em que os políticos dividem a população, votam negros contra brancos, mulheres contra homens, filhos contra pais, com o propósito de, cara, se a turma está dividida, eu consigo dominar.
Uhum.
As pessoas não perceberam isso. Porque tá todo mundo falando em aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. E quem é que tá falando em reduzir custo?
Exato.
Quando é que vai parar de gastar mais do que deve? E esse fundão partidário de um bi? Quando é que você vai tirar esse fundão partidário? Ninguém fala em cortar custos. Fala sempre em, vamos apertar o cinto? Não, apertar. Vamos engordar cada vez mais as custas de impostos.
A gente tem uma pergunta boa aqui. É do Gabriel. Olhando o panorama geral, vemos o governo não conseguindo fazer nada concreto. Isso não acende uma luz de alerta para o investidor internacional?
Eu acho que essa luz já existe, né? Ela já está aqui presente, né? Então, até quando a gente conversa, a gente olha um pouco para, sei lá, os últimos meses da Bolsa. A gente percebe movimentos muito abruptos, como o de hoje, por exemplo, uma queda bastante forte, mas assim como aconteceu na semana passada, também de altas seguidas bastante fortes. O que isso faz a gente interpretar? De que o mercado está pouco comprado, de que a gente percebe que muitos investidores estão com dinheiro em caixa. Também com a taxa Selic nesse patamar, é confortável a gente manter o dinheiro em caixa. Agora, tomar risco em bolsa é um desejo, dado que todo mundo acredita que os preços estão bastante atrativos, né? Só que fica todo mundo com medo com esse panorama político que vem trazendo bastante interferência de preços. Então, quando a gente percebe esse movimento de bastante risco localizado e taxas Selic muito altas, a gente vê que os investidores fazem muitos movimentos muito pontuais. Então, acaba sendo, de certa forma, perigoso, porque a gente vê altas muito fortes e quedas muito fortes, aumento da volatilidade, e aí se a gente, às vezes, deixa de estar comprado por algum motivo, porque quer esperar o momento certo, às vezes a gente perde o momento de entrada. Mas também fica muito arriscado, eventualmente, a gente ficar vendido, por exemplo, porque pode dar esses spikes de alta e a gente, né, toma uma ré. Então, acaba que tem que ser, de fato, mais conservador em momentos como esse, né?
O investidor internacional, ele conhece pouco o Brasil. O investidor internacional, ele conhece o Brasil a partir do que a imprensa internacional apresenta para ele. A imprensa internacional apresentava para ele a ideia de que o governo anterior era fascista, antidemocrático, ditatorial, uma série de coisas, e que nós tínhamos acabado com a democracia no país. Então, em um primeiro momento, o investidor internacional olhou para o Lula e pensou, ok, esse cara tá ok, esse cara é bom. This is a nice guy, né? This is the guy, como dizia o Obama, chamava o Lula de o cara.
Mas será mesmo que eles são tão inocentes?
Infelizmente são. Os investidores que eu conheço, que eu converso lá fora, os caras são muito...
É que eu acho que não vale a pena entrar na análise do detalhe.
Sim.
O estrangeiro olha pra gente e fala, não, opa, tem uma taxa de juros aqui interessante.
Sim.
Eu vou investir ali.
Sim.
Daqui a pouco eu vou tirar e vou levar para algum outro país.
Isso.
Entrar no detalhe, cara, são poucos os que fazem.
Só que entendeu? O que acaba acontecendo hoje, Paulão? O investidor estrangeiro, então, via o Lula como um cara democrático, ok? E achava que ia ser o Lula de 2003, 2004, 2005, que foi um Lula absolutamente pragmático. Nós sabíamos que não ia ser assim. Nós falamos que não ia ser assim.
Nenhum cenário econômico.
Inclusive, alguns economistas aqui do Brasil apoiaram e fizeram L.
Sim.
E isso é uma coisa que, para mim, é imperdoável. Mas, de qualquer maneira, o que acaba acontecendo? O investidor estrangeiro agora está olhando o quê? Está olhando mais do que o fato do governo não estar conseguindo fazer nada de concreto. Ele não está olhando isso. O que ele está olhando é, esse governo está se alinhando com a China. Esse governo está fazendo todos os movimentos para ir para a China. A gente viu que o Lula foi duramente recebido em Portugal. Ele foi duramente recebido em Portugal e na Europa, porque ele literalmente se alinhou com a Rússia dizendo que a culpa da guerra era a Ucrânia. Então, as burrices internacionais feitas, simplesmente, estão fazendo com que o investidor estrangeiro olhe assim, vem cá, tia, que tipo de presidente botar lá no Brasil um cara que está totalmente alinhado com Rússia e China? E isso está afastando o investidor estrangeiro, sem dúvida.
Sobre isso, Storber, a gente também tem a pergunta do Rafael aqui. Querendo saber, com o governo querendo se alinhar cada vez mais com a China e outros países não democráticos, vocês acham que existe a possibilidade do Brasil começar a sofrer sanções dos Estados Unidos e Europa? E aí eu puxo também uma manchete que eu separei aqui para jogar na mesa hoje, que pela primeira vez na história, o Yuan ultrapassou o dólar americano, virando a moeda mais usada pela China nas suas transações internacionais, já naquele objetivo, né, de virar a maior potência aí mundial. E
a China começa a fazer vários acordos bilaterais com alguns países para o uso da sua moeda, né? Eles fizeram agora um acordo com a Argentina também, né? Exato. Para fazer o uso do Yuan frente a todo o comércio internacional que eles fizerem entre eles. Mas também a Argentina não é muito parâmetro, eles também não têm dólar para nada, né? Então acaba que é até uma solução benéfica para eles que estão precisando de dólar. Agora...
Mas é um movimento que a gente precisa ficar atento.
Não, mas vamos.
E é um movimento que tem se intensificado, né?
Eu tava vendo um gráfico bastante interessante. Na verdade é um mapa mundi em que aparecia as relações comerciais e principais parceiros do mundo. Aí apareciam os Estados Unidos e os parceiros que ele tinha, os principais parceiros no mundo. E na década de 90, 80, era praticamente o mundo inteiro, excetuando Rússia, China e algumas outras coisas, era tudo azulzinho. E algumas poucas vermelhas. Então era a China tinha relação com a Índia, a China tinha relação um pouquinho com a Tailândia, um pouquinho na parte da Ásia. Daqui a pouco a China domina, começa a ficar vermelho a África, começa a ficar vermelho toda a América do Sul, e toda a América do Sul hoje é vermelha, exceto o México, que tá azulzinho ainda, e toda a Europa fica vermelha, excetuando a Alemanha e a Inglaterra. Então os Estados Unidos hoje, sendo o principal parceiro comercial no mundo, tem apenas México, Inglaterra, Alemanha e o resto tudo vermelho.
É China.
O resto tudo é vermelho. E isso é preocupante. Porque, senhores, o mundo não vai ser um mundo muito feliz quando a China for a maior potência mundial. Não vai mesmo.
Mas tu não acha que eles já são a maior potência mundial?
Ainda não.
Eu acho que em vários aspectos já são.
Sim, em alguns aspectos são. Mas ainda não chegaram.
No aspecto bélico, talvez, que é o que predomina,
não.
Sim.
Ainda não. Tá longe de ser.
Mas eu acho que o mais difícil deles dominarem é o aspecto cultural, né? A língua é muito difícil, os hábitos são muito diferentes dos ocidentais. Então, acho que para um país ser hegemônico, todos esses fatores não econômicos também são importantes. E aí, esses fatores orientais predominarem no Ocidente, olha, são muitas e muitas e muitas gerações, e acho que isso não vai acontecer tão cedo. Mas assim, falando, respondendo objetivamente a tua pergunta, tá, é sobre sanções, né?
Ninguém me respondeu se é para comprar pré ou não.
Depois vamos voltar nesse ponto, então. Mas sobre sanções, né? Que tipo de sanção que a gente pode estar falando, né? Por exemplo, quando a gente olha de commodities alimentares, eu não vejo, pelo menos num curto prazo, a possibilidade disso acontecer, né? A gente teve recentemente episódios aí da crise, uma possível crise aviária, que rapidamente já foi convertido. A gente teve episódios da Vaca Louca, que rapidamente já foi convertido. Então, a Europa, ela é muito dependente, né, da nossa produção aqui. A própria China também é muito dependente da nossa produção agrária. Então, para ter uma sanção, né, por uma questão de alinhamento, claro que, dependendo do nível de alinhamento, acho que a gente pode correr para esse lado, mas acho que vários avisos serão dados até que, de fato, a sanção ocorra, porque a sanção talvez até mais maléfica para eles do que para a gente. Então, para isso acontecer, acho que, vamos dizer assim, o nível de perigo teria que se elevar na escala, sabe?
Eu acho que sanção não vejo no curto prazo, mas receio em botar dinheiro aqui já existe.
Ah, sim.
Até porque as seguranças jurídicas do país estão cada vez menores. A gente está vendo que está acontecendo cada vez mais complicações jurídicas nesse cenário. Então o receio já existe. E receio está aumentando cada vez mais.
Sim.
As sanções, elas não caem apenas por causa do discurso. O que você tem hoje é o discurso devaneio do presidente. Você não tem algo além disso. E vale lembrar que o Brasil é um país fechado economicamente. Sim. A gente é um grande exportador de commodities, sim, mas economicamente, em termos de negócios, o Brasil é um país fechado. Sim. Então, eu acho que essa questão de sanção está muito, muito, muito longe de acontecer. Né? Pelo contrário, eu acho que o Brasil tende a aumentar o número de negócios, principalmente com a China no atual momento.
Perfeito. Vamos falar sobre fake news, pele das fake news. Eita. Aí.
Só bomba.
Esse é o tema
da minha. Só tinha comentado agora.
Sabe lá que tem uma pergunta anterior que eu queria falar, que o cara perguntou ali, o Marcelo colocou lá para cima. Ele colocou a pergunta se eu continuo fazendo minhas compras de fundo imobiliário para longo prazo. Subindo mais, né? Tem essa pergunta ali. Cara, Marcelo, a minha política é todos os meses comprar fundos imobiliários há muito, muito tempo. Continuo comprando. Para mim, continua sendo uma fonte de renda passiva, tá? É uma fonte de renda completamente que independe do meu trabalho, simplesmente. Eu gosto muito de receber os proventos dia 14 e eu continuo fazendo isso sempre. Então, não tem um momento mais que eu faça, eu vou fazendo isso sempre. É praticamente com uma conta a mais que eu coloco na minha cabeça. Então, eu tenho que pagar, vamos lá, eu tenho que pagar o condomínio do meu apartamento, eu tenho que pagar meu celular, eu tenho que pagar o combustível do carro, eu tenho que pagar a revisão do carro, eu tenho que pagar a escola da minha filha e tenho que enviar dinheiro para a corretora para comprar fundo imobiliário. E faço isso todos os meses, sistematicamente, em diferente cenário econômico. Só que como eu estou esperando que a taxa de juros venha a cair, quando a taxa de juros cai, o que acontece com fundos imobiliários?
Talvez a gente esteja num dos melhores momentos para comprar fundo imobiliário.
Porque quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários é foguete.
É.
Então, para mim, eu continuo comprando. Não só continuo comprando, como agora entendo como sendo o mais apropriado possível.
E os fundos de papel têm um bem atrativos.
Estão bem atrativos. É. No momento de queda de taxa de juros, o que, que eu compro? Eu compro basicamente pré-fixado, eu compro fundo imobiliário e é isso que eu compro. Por ser as duas coisas que eu puxo para caramba.
É.
A gente tem uma conjuntura que o mercado de crédito nos últimos meses deu uma balançada.
Sim.
Levou muito investidor a zerar fundo de papel. Você tem uma possível queda da taxa de juros no curto prazo. Então, todo esse cenário, quando você olha para fundo imobiliário, cara, opa, tem negócio na mesa, tá atrativo. Sim. Eu tô preferindo fundo imobiliário do que renda fixa.
Sim.
Entendeu?
Eu também
acho que assim, tem boas oportunidades em termos de fundos imobiliários.
É. Eu acho que sim, eu acho que tem muito tantos ativos, né, fundo agros ou fundos imobiliários, os dois estão com taxas muito agressivas. A gente tem visto com frequência, tanto em emissões como próprio calculando a tira dos ativos em bolsa, é o IPCA mais 8, IPCA mais 9, ou CDI mais 3,5, CDI mais 4, né, dependendo ali do ativo subjacente que tem dentro do fundo. Acho que tem muitas oportunidades muito interessantes nessa classe de ativo. E outra, né, para aquele investidor que busca renda, não tem alternativa melhor do que fundos imobiliários. Né?
Daqui a pouco a tarifação do imposto de renda vai vir. Não,
isso vai acontecer em cima de dividendo de empresa, em cima de dividendo de fundos imobiliários, isso vai rolar, em algum momento vai.
Algum momento
e
vai vir.
E tem que estar sabendo que isso vai rolar.
Exatamente. Os caras nem sabiam o que era fundo imobiliário, né, direito, mas enfim.
O cara não tinha a menor ideia do que era fundo imobiliário, cara. E se deve ser taxado ou não, o cara não sabe o que é. Então, assim, os caras estão perdidos, mais perdidos que seguem um tiroteio. Então, assim, cara, isso vai acontecer. Só tem duas certezas na vida, impostos e morte. São as duas certezas que a gente tem na vida. É impostos e morte.
Ah, eu... A gente procura certa. Mas é verdade, é verdade. Né?
É impostos, morte e a estupidez humana e o infinito do universo.
Uhum.
São as quatro certezas que tem na vida.
Tá, vou riscar o fósforo de novo aqui na mesa.
Tá.
PL das fake news.
Tá.
O Google tava com uma campanha, né? Quem acessou o Google nos últimos dias conseguiu ver ali embaixo uma legenda falando um pouco sobre essa PL. E agora, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele quer apurar aí essa campanha do Google.
Uhum.
Quer ir a fundo.
Sim, já querem começar a dizer por que fizeram isso.
Exatamente.
Mas estou falando com outra gente... Cara, essa pele da fake news...
O Google deve estar assim, ó. Tá, e aí?
Quem que é o dinossauro aí?
É que essa pele da fake news, pessoal, as pessoas não estão entendendo. Isso é uma autorização para o governo para dizer o que que tu pode falar ou não. Ah, não, vai ser só contra mentira. Ah, vai ser só contra calúnia. Ah, vai ser contra discurso de ódio. Cara, mas contra discurso de ódio já existe. Contra calúnia já existe. Mentira? Quem é que vai ser o dono da verdade, então? Quem é que vai ser o cara que vai dizer o que é verdade e o que é mentira?
Inclusive, ele falou sobre suspensão das redes que não tomarem medidas de combate à violência.
Pois é. Mas o que, aí a pergunta é, o que são essas medidas? Quando o Stormy falou, já existe lei contra calúnia, difamação. Se você se sentiu caluniado na rede social, você vai lá e processa o outro. A internet não é um ambiente sem lei.
Não.
Pelo contrário, existe lei. A PL da fake news é obrigar empresas, obrigar, né, o digital a patrulhar, fazer o trabalho, né? E aí o governo fica assim, não, mas não somos nós. São eles que estão dizendo que é. Igual era no Twitter há um pouco tempo atrás.
Sim.
Tinha aquela coisa da checagem. Mas a checagem estava muito mais alinhada aos objetivos da esquerda. Ou seja, você cria um ambiente onde só existe a verdade e a verdade é de quem está no poder. Isso aí é o quê? É uma ditadura.
É uma ditadura.
Isso, então,
isso é um fascismo.
É
um fascismo. Isso é um fascismo.
Essa tentativa de passar essa pele é justamente criar um ambiente onde nós vamos controlar a opinião pública para não perder uma próxima eleição.
Exato.
Porque se a gente for voltar no passado, como é que foi que o Bolsonaro ganhou as eleições? Cara, ele não tinha horário de televisão.
Não.
Foi nas redes sociais. Foi no apelo público nas redes sociais, na internet. Então, o governo, ali a gente perdeu um tempo do jogo, não vamos correr o risco de perder novamente ali.
Inclusive, até os 4 anos de mandato dele, ele quase não usou a imprensa, né? Ele abria lives nas redes dele.
Exato.
E falava.
Exato, é dinheiro público. Tu vai usar a televisão? Cara, é dinheiro que vai em minutagem. E a minutagem da TV é extremamente cara.
Sim.
Então, assim, eu vejo como um futuro sombrio se essa PL passar.
Cara, na minha opinião, gente, o que eu acho engraçado é que eles estão usando o livro do George Orwell, 1984, literalmente como uma receita de bolo. A gente tem que fazer isso. Então, seguindo literalmente o Big Brother e, para piorar a situação, um monte de gente aplaudindo. Jornalista aplaudindo censura.
É um absurdo, né?
É que mal bem eles acham que não vai respingar.
Neles.
É sempre assim.
É.
Sim. Não. Cara, é porque ele tá na corte, ele tá em volta do poder, ele ganha. Isso que você falou, ó, o governo ele coloca muito dinheiro nas emissoras de TV. Então ele mal bem, os artistas, a turma da patota da TV tá ali, cara. Ó, enquanto não chegar na gente, estamos aqui, estamos apoiando.
É.
Mas uma hora vai chegar.
Chega.
É assim em qualquer ditadura.
Chega.
Entendeu? Uma hora chega, entendeu?
Inclusive, a gente teve também... O Telegram foi banido, né? Na quarta-feira passada.
Mas voltou no ar já, né?
Já voltou?
É,
não sabia.
O meu tá funcionando aqui, pelo menos.
Olha só! Notícia atrasada, então.
É. Mas sim, ele ficou fora do ar e depois voltou.
Eu acompanho o mercado praticamente todo nele.
Assim. Eu uso bastante também o Telegram
muito,
pra isso.
Muito,
é bom.
Isso é muito triste.
Mas por que ele saiu do ar?
Aí que tá. Segundo o que foi falado... foi que a rede, o Telegram, os executivos do Telegram não quiseram entregar comunicações e dados e informações sobre o tiroteio que a gente teve naquela escola de Santa Catarina. Foi Santa Catarina,
Santa Catarina,
né?
É.
Exatamente. Porém, a gente já teve alguns cenários parecidos durante as eleições do ano passado, né? Sim. Que novamente já estavam dizendo que alguns grupos estavam espalhando fake news, etc. Sim. E novamente o Telegram não tinha entregado as provas que o governo queria.
Só que a questão, e nós temos que ser muito objetivos nisso, é que isso é um processo que está acontecendo não apenas aqui no Brasil. Esse processo de diminuir as liberdades individuais está acontecendo em praticamente a maior parte dos países do mundo. Estados Unidos está acontecendo, sim, isso, sim. Europa está acontecendo isso, Rússia, a gente sabe que liberdade individual na Rússia não existe, China não existe. Eu estava olhando um dado que mostrou assim, que hoje no mundo 70% dos países não são mais democracias. Se tornaram...
A gente comentou isso, né? Na semana passada, é inclusive.
Então, assim, não é só o Brasil que não teria mais futuro. O Anderson tá dizendo assim, não é só esse país não tem futuro. Cara, te pergunto assim, qual é o país que tu poderia pensar em ir que tu vai te sentir com uma liberdade individual protegida hoje? Quando a gente viu Nova Zelândia fazer o que fez durante os períodos do Covid, a Austrália virou quase uma ilha-prisão.
Uhum.
Em que tu tinha que botar um aplicativo no teu celular para dizer, eu quero viajar aqui de Sydney para outra cidade, eu posso? Eu quero sair do bairro que eu tô, eu posso? O governo te mandava um app dizendo assim, muito onde é que você está agora? E daí tu tinha que tirar uma foto para dizer onde é que estava agora. Cara, isso aconteceu na Austrália agora.
É.
Isso é um país com liberdades individuais? Não é.
Nem um pouco. O anúncio no Google ainda está, né? Ele diz, PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira. É o diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Google Brasil que assina a matéria. Então, acho que, como a gente tem comentado aqui, né? É um cerceamento da liberdade, é um cerceamento, né, da liberdade de expressão que tem ocorrido. E isso não é positivo, né? Por que a gente tem que ter alguém...
Google não poder levantar essa questão de, olha só, fiquem atentos.
Exato.
Só isso é um sinal de alerta. E pensa o seguinte, vamos lá. Pega uma ciência com a medicina. Durante muito tempo, comer ovo era um crime. Comia ovo, tu ia morrer. Olha o colesterol mata, tu vai morrer. Aí depois disseram assim, não, tem que comer ovo porque ovo é proteína, ovo é bom. Aí o pessoal começou a comer ovo. Aí depois disseram, não, olha só, o ovo tem outro problema, agora não pode isso, não pode, é proibido comer ovo. Aí agora hoje quem come ovo todos os dias de manhã vive mais 3 anos. Então assim,
sim,
o que era mentira virou verdade, o que era verdade virou mentira. Eu sempre digo que a medicina talvez seja a ciência das verdades passageiras. Por quê? Porque tu pega uma afirmação e tu começa a estudá-la. É verdade? Isso é verdade? Sim ou não? Começa a fazer estudos. E tu vai descobrindo novas coisas. Quando tu cerceia a discussão, tipo assim, mas vem cá, pode comer ovo?
Quando a resposta é categórica...
Não pode.
E não há mais nenhuma discussão sobre isso...
Tu não vai nem mais estudar isso.
Exato.
Acabou o desenvolvimento do conhecimento humano.
Perfeito.
Tocou na palavra-chave, conhecimento.
Sim.
A esquerda, ela é mestre em fazer o quê? Transformar uma mentira em verdade.
Uhum.
Ela fica repetindo a mentira e ela transforma aquilo na verdade. Mas ela consegue fazer isso muito bem porque ela reina num lugar de plena ignorância, de falta de conhecimento, de falta de educação. E as redes sociais, se você for olhar, né, nos últimos 10 anos, quebrou um pouco isso, trouxe conhecimento, trouxe informação. O que, que eles querem é justamente, cara, nossa, a gente sabe fazer muito bem, transformar a mentira em verdade. Vamos manter a sociedade burra, com baixo nível de educação, e aí a gente domina um parquinho, porque a gente vai ficar sempre repetindo a mentira. E aí você consegue alienar a sociedade. Quando a gente olha muitas ditaduras, existe sim uma repressão, mas existe muita gente que apoia aquela ditadura.
Sim.
Por quê? Porque são as pessoas alienadas. Se você for olhar, tem a maioria dos professores de escola pública, eles defendem esse movimento de esquerda.
Sim.
Muito diante de uma alienação.
Eu não curto muito o termo esquerda, hoje em dia eu tenho usado mais o termo coletivista, mas vamos lá, nessa narrativa que tu tá dizendo, Paulão, a gente pega o caso do Che Guevara. O caso do Che Guevara talvez seja o melhor caso de case de marketing da face da Terra. Eu diria que Che Guevara é uma marca mais bem construída do que a Coca-Cola.
Mais que o Mandela?
Mais, muito mais, é outro cara.
O Mandela é...
O Mandela era um sujeito que enterrava as pessoas e deixava as formigas comerem elas vivas. Ele fazia isso. Daqui a algum tempo, quando entrasse a lei da fake news, eu vou ser censurado, talvez seja preso por dizer isso.
Sim.
Uma verdade, um fato que aconteceu. O Che Guevara era um cara que matava pessoas indiscriminadamente. Fugilava. Ele foi na ONU uma vez defender...
Ele era comunista de carteirinha.
O Che Guevara foi na ONU defender o seguinte: nós estamos levando os caras pro paredão, sim. Pensou diferente da gente, sim. E nós vamos continuar com o paredão, sim. Tá lá o discurso do cara na ONU. Matar uma pessoa apenas porque ela pensa de uma forma diferente do que a sua. Ele defendia isso, ele falava isso. E ele é visto como... Ai que
revolucionário.
Pero sem perder la ternura.
É.
E aí tu vê a foto do cara em camiseta. Então isso é marketing puro. E daqui a pouco, quando tu falar que o Che Guevara fazia isso, tu vai ser preso. Porque vai contra os interesses do Ministério da Verdade. Então, galera, prestem muita atenção. A nossa liberdade está sob sério risco. Neste momento. Sério risco. E tem gente que tá aplaudindo isso.
É.
Gabriel comentou, a direita é muito maior nas redes sociais, por isso esse movimento da esquerda. Será que a direita é muito maior nas redes sociais hoje em dia?
Eu vou te dizer uma pergunta. Se você chegar para qualquer pessoa média, é o seguinte, o que que tu prefere? Liberdades individuais fortes com um Estado menos opressivo ou um Estado mais dominante com menos liberdades individuais? A maior parte das pessoas pensa, cara, eu prefiro ser livre.
Sim.
E o Estado não me incomodar tanto. E isso, é por isso que eu digo que eu prefiro a ideia coletivismo versus liberdades individuais. Por quanto tu fala em, cara, o coletivista defende que o Estado tem que ser grande e a liberdade individual do cara tem que ser zero. Ele tem que obedecer o que o coletivo quer.
E que o Estado tem poder para tomar conta de tudo.
E que o Estado tem poder e sabedoria para tomar conta de tudo. A gente sabe que não tem. Então eu prefiro muito mais dizer coletivistas versus liberdades individuais. Se tu falar em liberdades individuais, as pessoas defendem. Se tu falar em direita, as pessoas não defendem. Por quê? Porque elas associam a direita com golpe militar, uma série de coisas. Certo? Então a nossa luta não é direita e esquerda. A nossa luta é Estado grande contra liberdades individuais grandes. Eu prefiro o povo com dinheiro e o Estado pobre do que o Estado cheio de dinheiro e o povo pobre. Só que as pessoas não estão percebendo isso. Elas estão falando muito de direita e esquerda. E quando tu fala de direita, tu perde 95% dos jovens, porque os jovens têm a doce ilusão de que direita é.
E isso começa desde lá da escola.
Sim, sim. É a famosa sinalização das virtudes. Os jovens se identificam com essa coisa hoje.
Exato. Mas isso é até a própria teoria de Gramsci, né? Que diz isso, né? Porque a esquerda deixou de ser só um formato de gestão pública e passou a entrar. Porque Gramsci entendeu que se eles fossem, né, se mantivessem apenas como governantes ou pensadores tentando expor as suas ideias, eles não iam conseguir perpetuar os seus pensamentos, eles teriam que entrar em outras esferas da sociedade. E aí ele disse que a esfera que mais contribuiria, né, para formar novos pensadores era entrar na cultura e na educação. Então eles, de fato, começaram a progredir no ambiente cultural, músicas, teatros e também nos âmbitos escolares, né? Tanto no ensino básico quanto no ensino de terceiro grau, né? O ensino universitário. E aí, então, a gente começou a criar uma massa de pensadores, de pessoas que concordavam com essas ideias esquerdistas. Por isso que a gente fala que todo jovem, quando não foi de esquerda um dia, né, não teve coração. Eu nunca fui de esquerda, né? Nem quando pequeno. Né? Por mais que, enfim, na minha família a gente tivesse algumas pessoas que eventualmente tivessem mais pensamentos coletivistas, né? Mas eu nunca concordei com isso, porque eu sempre tive na minha cabeça que a meritocracia era algo que fazia muito mais sentido, mesmo quando pequeno, né? De que eu tinha que me destacar mais para ter melhores notas, então por que eu tinha que ter um bônus, né? Ou alguma recompensa igual a alguém que não se destacou, né? Então, o que a gente precisa fazer é, de certa forma, tentar remodelar, né, à medida do possível, como a gente ensina, né, as nossas crianças, como a gente ensina a sociedade a respeito de valores que são importantes, como a liberdade individuais. Por que que um Estado ele tem que determinar o que é verdade e o que é mentira? Exato. Por que que o Estado tem que determinar quanto cada população deve receber de bolsa auxílio, bolsa isso, bolsa aquilo? Por que que um Estado ele tem que ser tão grande? Por que que o Estado tem que ser o provedor do desenvolvimento econômico? Né? Todos esses fatores causam muito mais anomalias em termos da construção da sociedade, eles causam desvios dentro da construção de uma sociedade e ele causa, no final do dia, uma sociedade que cresce de maneira mais devagar. Então, à medida que a gente tire poder de um Estado e descentralize esse poder, devolvendo para as pessoas, né, onde, o poder que elas deveriam já ter, entregando para a iniciativa privada o papel de propulsor do crescimento econômico, há uma possibilidade, no meu entendimento de sociedade, de a gente ter uma sociedade mais justa e que proporcione mais riqueza para todos.
Eu vou ter que sair agora, pessoal, para pegar minha filha na escola, mas eu vou deixar um último pensamento com vocês. Esse aspecto que o Matheus colocou e que o Panão também colocaram, que é sobre a questão de educação, infelizmente, eu estava vendo dados estatísticos que me deixaram chocados. Sabe quantos brasileiros conseguem pegar o mapa do mundo e apontar onde é que está o Brasil?
Como assim?
Brasileiros?
É, tu pega brasileiros, bota um mapa do mundo na frente dele e fala, aponta aqui neste mapa do mundo onde encontra-se o seu país. Sabe quantos?
Não sabem?
Não duvido que seja bem baixo.
Não.
Sabe
quantos? Aí chegamos no limite muito
30%.
Baixo. 30%. Mas que horror esse dado.
18% dos brasileiros conseguem apontar onde é que encontra os Estados Unidos da América.
Meu Deus.
E nós
o americano também não sabe onde é que
não, o Brasil, americano tá? Também não sabe.
Buenos Aires é a capital do Brasil.
O americano também não sabe. Mas quando tu parte de um conceito de que, cara, tu não sabe onde é que está o teu país no mundo. Mas eles mostraram que 35% dos brasileiros não sabem que a Argentina tem fronteira com o Brasil.
Meu Deus.
Pior, eles mostraram que 25% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais.
Sim.
Em que tu dá um texto pro cara, o cara lê o texto e ele não consegue tirar uma conclusão do texto que ele leu. 25% dos universitários. Um quarto.
Isso é um prato cheio, né? São cabeças vazias, é um prato cheio para a gente colocar alguma ideia e essa ideia se proliferar ali.
E aí quando tu tem uma população com esse baixíssimo nível de educação, tu enfia nela uma PL de fake news, que agora ela só vai ouvir uma única linha de pensamento, tu dominou o rebanho inteiro. Tu transformou o país inteiro num rebanho que segue com literalmente com viseiras tapando sua capacidade de entender o que está acontecendo no mundo. Cara, a armadilha está se fechando. Eu vou ter que ir, pessoal.
Vai lá, história.
Um abraço. Boa sorte. E pra mim, press, eu tô tomando e tô comprando fundo imobiliário. Não tô comprando bolsa ainda e tô comprando dólar.
Mas acho que esse é um bom ponto que o senhor mencionou, que ele já tinha instigado aqui a gente a falar, né? A respeito dos pré-fixados. Então, quando a gente olha, né, os DIs futuros, os longos, de 10 anos para frente, eles estão todos já apresentando algumas semanas, né, uma trajetória bastante significativa de queda. Né? E aí, eu confesso que eu fico um pouco intrigado com isso, porque ao mesmo tempo a gente tem os DIs caindo, a gente tem o dólar fechando, né, o dólar abaixo de 5 reais ou muito próximo a isso, e a bolsa não sobe. Né? E geralmente a gente vê movimentos semelhantes, né? O DI cai, o dólar cai e a bolsa sobe. E o que a gente tem visto, o DI fechando, dólar também em queda, mas a bolsa, né, continua fazendo a festa dos 100 mil pontos ali e parece que não sobe, né?
Mas você não acha que essa expectativa de bolsa está muito ligado a uma como é que eu posso dizer, a uma visão de futuro um pouco nebulosa, de incerteza? Porque a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de curto prazo. Quando a gente fala de pré, cara, tu toma o pré o curto ou o longo?
Falando do longo mesmo.
Do longo?
10 anos para frente. É.
Eu teria algum receio de tomar a taxa de juros pré para muito longo prazo.
Mas olha só, a gente está falando aqui do DI 29, tá? É, ele estava valendo no início de março na casa dos 13,50. Agora ele já está 12 bola. Ou seja, porra, caiu 150 bips, né? Em um mês e meio. Isso é bastante, é um movimento bastante expressivo.
O que que te impede desse DI 29 daqui a 2 anos? Está em 17, 18.
O que em tese impediria é se a gente tivesse um arcabouço fiscal melhor, né? Porque esses DI longos...
A gente tá falando de arcabouço fiscal, a gente tá falando de D0.
É, mas é porque o DI longo, ele é muito mais impactado pela política fiscal do que pela política monetária, né? A política monetária, ela tem capacidade de influenciar a economia no limite de 2 anos para frente, né? A política fiscal que tem capacidade de influenciar a economia mais longa. Então, por isso que essa discussão do arcabouço fiscal, ela é tão séria. Porque a gente está falando de um plano que vai viabilizar o crescimento do Brasil de 10 anos para frente.
Mas o arcabouço fiscal não é uma coisa ruim? É aí que eu acho que tem o porém. Uhum. Por isso que eu estou falando que talvez seja algo mais imediato. Porque no longo prazo, pode ser arcabouço fiscal, pode ser o que for. Eu vejo que o governo vai destruir a economia. Destruir de tal forma que essa taxa de juros vai vir para cima. Porque o governo ele não tem, né, o bom senso, ele não tem, né, no seu DNA simplesmente fazer aquela continha. Nós precisamos gastar menos do que nós arrecadamos. Ele faz assim, não, vamos gastar mais porque qualquer coisa a gente, enfim, imposto e arrecada mais. Só que esse colocar mais
no caso,
impostos
eles nem falam
tem
isso,
um limite.
Né? Sim, tem um limite. É.
Então, eu vi, na minha visão, um pré, um curto de curto prazo, cara, ok, eu acho que a taxa de juros pode ceder no curto prazo, a inflação está bem meio que controlada, mas no longo prazo, principalmente se esse governo daqui a pouco se reeleger, vem um novo, cara, aí eu acho que o negócio desanda, entendeu? Ah, seriamente.
É, eu não sei, Paranoco, porque assim, eu acredito de fato de que a gente vive numa democracia e que a gente vai ter alternância de poder. Eu acho que é bastante baixa o nível de aprovação que o governo Lula tem tido. Né? Todas as reformas que eles têm colocado são todas em função de aumentar impostos, o que gera muita convulsão social. Né? Seja imposto para taxar os mais ricos ou não os mais ricos, né? Porque quando a gente olha o investimento no exterior, hoje está super democrático, a gente consegue fazer com qualquer valor, acima de 5 mil reais aqui na XP, já é possível fazer investimento lá fora. E não dá para se dizer que esse é o percentual mais rico da população, porque tem 5 mil reais investido no exterior. Né? Então, por mais que eles usem desse dogma de vamos taxar os mais ricos, o que eles estão fazendo é procurando assim, aonde tem um espaço ainda para colocar algum imposto. No final do dia, é isso que eles estão fazendo. O dogma é só, vamos dizer assim, o racional que eles tentam colocar essa carapuça por volta, mas na prática o que eles estão fazendo é onde eu consigo colocar mais imposto, né? Então, sem entrar no simplesmente político, né? O que eu acho que de fato deve acontecer? A gente deve ter um momento de euforia, que é o que a gente está vivendo muito, muito parecido com agora, né? Um fechamento de 150 bips, né? De 13,50 para 12 na taxa de juros é um fechamento bastante expressivo, né? Mas isso a gente não. Esses dados, eles não têm capacidade, os dados que se tem hoje, não têm capacidade de continuar um fechamento bastante forte. Na semana passada, Roberto Campos Neto, ele teve, né, por duas vezes no Senado, ouvindo algumas barbaridades dos senadores, mas ele fez uma apresentação bastante técnica e com alguns dados bastante interessantes, né? Então ele fez uma retomada longa, né, da história do Brasil, longa no sentido de uma história financeira, assim, e ele ressaltou alguns pontos, né, começando em 2016, que eu achei muito interessante, eu até comentei com todos aqui na Liberta, porque ele colocou, quando foi aprovada a reforma da Previdência, quando foi aprovada a implementação do teto fiscal, né, e a partir dali, as consequentes drásticas quedas que a curva de juros foi oferecendo a partir da implementação dessas reformas. Então, essas medidas macroprudenciais que são capazes, de fato, de endereçar questões importantes, sobretudo no controle dos gastos públicos, elas são bem capazes, né, de reduzir fortemente a taxa de juros, o que não é o cenário que a gente está vendo agora. A gente tem visto medidas do lado da arrecadação para, de certa forma, dar um equilíbrio de curto prazo nas contas públicas. Só que sempre que a gente constrói algum tecido, né, alguma costura para colocar uma maior arrecadação, a gente tem um sistema tributário extremamente complexo. Vai surgir algum advogado tributarista que diz, cara, achei uma brecha aqui que eu entro por aqui e aí eu pago menos imposto. Então isso vai acontecer e daqui a pouco a gente já tem, de novo, já um buraco grande nessa coxa de retalhos de empresas que não pagam impostos. O próprio Paulo Guedes dizia de que a gente tem três tipos de pagadores de impostos no Brasil. Os que são isentos, os que deveriam pagar e não pagam e os que pagam. Então os que pagam, pagam pelos três. O que esse governo está tentando fazer, o que o Guedes também tentou, é dizer, olha, vamos tentar aumentar os que pagam para que, na média, a gente tenha uma base tributária mais ampla, mas que todos
paguem. Todo mundo pague menos.
Todo mundo pague menos. Mas eu acho que isso é um pouco do discurso também. Eu não estou enxergando muito isso na prática. No final do dia, eles estão muito comprometidos em aumentar a arrecadação e não diminuir os gastos. Dito tudo isso, né, o que, que eu acho que vai acontecer? Isso vai causar que a sociedade esteja, ou pelo menos tenha, uma disposição menor, né, a gostar do governo, dado que a sociedade fica mais sufocada com mais impostos. E se isso acontece, né, e ainda mais, o que tudo tem se mostrado é que a taxa de juros não vai conseguir ceder de uma maneira muito acentuada, então a economia vai crescer menos, então a economia crescendo menos, uma população mais insatisfeita com o seu governo, eu acredito numa alternância de poder nos próximos 4 anos, né? Não, mas eu estou de novo batendo na tecla de que eu acredito que a gente vive na democracia, que as instituições funcionam e de que a gente não vai ter um golpe aí onde eles vão ficar por 20 e tantos anos ou infinito aqui no poder no Brasil. Então, dado isso, eu acho que há uma possibilidade grande, né, de a gente ter uma alternância de poder daqui a 4 anos.
Curiosidade, tu acredita em Papai Noel também? Acredito na alternância de poder.
Não, mas foi o que aconteceu. Tu acha
que não, Panonco? Qual é o teu ponto?
Eu torço para que existe, mas acreditar com o que esse governo vem construindo, nos primeiros 6 meses a gente já tem tentando aprovar uma PL das fake news.
Sim.
Você vê todo um governo radical de esquerda, eu acho que não.
Mas eu acho que a economia manda. Apesar deles fazerem todo esse esforço, o que é bastante grande e que pode ser um grande tiro no pé também, em certa medida, eu acho que a economia é soberana. Né? Se a gente entrar numa recessão muito severa, ou não muito severa, mas se a gente entrar em momento de uma... Com o próprio governo Dilma aconteceu, o mundo inteiro crescendo, né, ou um pouco mais, um pouco menos, e a gente numa recessão silenciosa aqui, o que aconteceu com a Dilma? Sofreu impeachment. A pedalada fiscal foi uma... o item, né, que eles conseguiram colocar lá para de fato promover o impeachment da Dilma, mas o impeachment é político.
Tu acha, né, que no Brasil pode acontecer o que está acontecendo na França? Macron lá tá?
Eu acho que pode. Assim.
O povo tá na rua e tá quebrando tudo.
É, a França sempre foi assim, né? Qualquer coisinha eles resolvem lá com protestos violentos na rua, né? Acho que o Brasil é um pouco mais sossegado, né?
Acomodado.
Eu já falei acomodado, isso, eu já falei isso. O brasileiro, ele é pacífico.
É.
Ele aceita as coisas de forma pacífica e nada acontece. Mas vamos lá. Então, tá num momento interessante. E aí, pra quem tá em casa nos escutando, não é... Vou trocar a minha carteira de renda fixa, de Selic, de inflação, para colocar tudo em pré. Não é Sim. isso. Você tem que pegar a tua parte de renda fixa dentro do teu portfólio e montar uma diversificação, onde você tem que dar espaço para ter pré também. Fundos imobiliários, a gente já falou que a gente gosta.
Boa.
Acho que fundo imobiliário tem muito fundo de papel chamando atenção.
Muito.
Tem fundo de tijolo também chamando atenção. Né? Eu acho que vale a pena a gente chamar o Marcelo Fai aqui, abrir uma segunda-feira para ele, trazer ele aqui para a gente bater papo sobre os fundos Vamos imobiliários. Que eu acho que,
aí,
olhando para o cenário atual, a classe de ativos que está mais me chamando a atenção são os fundos imobiliários. Não sei vocês. E a outra classe de ativo que sofre agora é o internacional, com essa tarifação, mas eu não acho que o investidor tem que tomar a decisão de, agora vai tarifar, então eu não vou ter, eu vou dar preferência para aquele que é isento de imposto de renda. Eu acho que não. Eu acho que a diversificação, ela se faz necessária, até porque se esse dólar dispara, essa tarifação, ela vai ser só um pinguinho num balde d'água que não vai ser tão relevante e o investidor vai sentir na carteira o que é, sim, né, ele vai sentir pelo lado positivo, né? Ou seja, ele vai se beneficiar do que é estar exposto ao dólar, né, se esse dólar disparar.
Adorei o comentário do Marcos aqui. Vocês poderiam ficar falando o dia inteiro. Eu assistiria.
Boa, obrigado. Valeu, Marcos. A gente é um prazer. Mas sobre a... Desculpa, que é...
Não, tu vai puxar.
Sobre a questão da tarifação, né, do exterior. Ainda tem muitas dúvidas, né, do que de fato pode acontecer, né? A legislação que foi apresentada, ou melhor, a medida provisória que foi apresentada, ela tem efeito a partir do ano que vem, então esse ano ainda obedecemos o regramento anterior e ela precisa ser de fato aprovada pelo Congresso, né, para conseguir entrar em vigência. Tem alguns pontos que não ficaram claros, então alguns tem vários advogados já tentando interpretar a legislação e entender o que de fato o legislador quis dizer, né? Porque no Brasil isso é comum, né? O legislador acaba não sendo tão claro no que ele está, no que ele está propondo. Em linhas gerais, a grande dúvida para mim é o que eles estão propondo, vale somente para as trusts ou vale também para as pessoas físicas? Eu explico os dois pontos, né? A trust é um mecanismo que ela não existe no regramento legal brasileiro, né? A trust é como se fosse uma holding, né? Tentando fazer um paralelo, sabendo que não é a mesma coisa. Mas a trust nada mais é do que eu dou o meu patrimônio para essa instituição, que se chama trust, eu nomeio um gestor desse patrimônio e eu nomeio beneficiários desse patrimônio, que geralmente é o próprio doador e seus familiares, qualquer outra pessoa que ele queira que disponha daquele patrimônio, né? E aí não era claro, né, na legislação anterior, melhor, era claro, mas tinha muitas brechas de como era tributado os rendimentos que essa trust tinha. Se pagava um rendimento no exterior e se trazia para cá, existia algumas brechas de como não tributar esse rendimento. O que a legislação está propondo agora é que a variação patrimonial dessa trust ela seja tributada, né, por uma tabela de 0 a 6, de 6 a 15 e de 15 a 22,5% de ganho, de acordo, então, com a variação. E por que, que isso é um pouco diferente? Porque aqui no Brasil se tributa quando tu tem...
Realização.
Exatamente, quando tu tem de fato o ganho, quando tu realiza o ganho. Se eu comprei uma ação a 10, essa ação está a 12... e eu não vendi, eu não pago imposto nenhum. Eu tô carregando aquela ação ainda. Agora, se eu vendi a 12, eu vou lá e tenho que pagar os 15% de ganho de capital. O que a legislação está propondo é o tributar a variação anual dessa trust. Ok. Isso, de certa forma, ficou claro. Agora, para a pessoa física que não está investindo via trust, ela também tem que fazer dessa forma ou ela continua tributando à medida que aliena os seus ativos, ou melhor, que vende os seus ativos? Isso não ficou claro para mim e a gente está buscando entender com alguns tributaristas. De fato, é um aumento tributário, é uma mudança no regramento. Não acho que de alguma forma ela elimina esse importante mecanismo de, principalmente de sucessão patrimonial para aqueles investidores que são globais, que têm patrimônios ao redor do mundo. A Trust e as PICs e a LLC continuam sendo um dos principais mecanismos de sucessão, então acho que compõem, né, na formação de portfólio para as famílias, mas sem dúvida que o imposto acaba sempre comendo uma parte do patrimônio, né? Então, só aguardemos aí para entender.
A sucessão patrimonial na Trust, ela acontece diferente do patrimônio da pessoa física. Patrimônio da pessoa física, você tem imposto, você tem a burocracia, né? Lá nos Estados Unidos é até a maior, grande parte, né? Uma parcela considerável da herança fica, né, para o Estado.
Dependendo do Estado, é até 60%. Né?
E na Trust, não. Na Trust, ele é bem simples, ele não tem essa tarifação toda. Eu concordo com você, tem muitos pontos que geraram dúvida. Eu acho muito complexo você tarifar... vamos chamar assim, essa foto do patrimônio, né? Porque Exato. Você vai tirar fotos do patrimônio, opa, oscilou, tá numa valorização, você vai lá e tarifa. Poxa, mas isso aí não é tão trivial, não é simples de fazer, e eu acho complexos, principalmente se você tiver uma volatilidade no patrimônio, no portfólio.
Exatamente.
Entendeu? Então, assim, não acho simples, acho ruim. Agora, tem alguns pontos, tem algumas dúvidas, vamos conhecer em breve, mas eu não acho, novamente, que o brasileiro deva olhar para isso como um empecilho para não investir no exterior. Hoje, você consegue acessar investimentos no exterior de forma simples, objetiva e fácil, no aplicativo, né, da corretora, da XP, por exemplo. E você deve sim ter essa diversificação geográfica, você tem que estar atrelado a outra moeda para justamente não correr o risco de sofrer com tudo que a gente falou aqui no nosso almoço grátis, que são as decisões políticas que acabam impactando negativamente na economia.
Lembrando que a nossa assessoria está sempre disponível para ajudar vocês e o link sempre fica aqui na descrição do almoço grátis. Bom, para a gente finalizar... queria fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que as big techs estão em um bom momento?
Então, aqui no Brasil ou lá fora?
Lá fora, lá fora.
Aqui no Brasil, elas estão até sofrendo medidas, né, de cunho judicial aí pro não apoiar o PL das fake news, né?
Que a gente comentou agora há pouco. Não, lá fora, lá fora. A gente teve, né, a divulgação de balanços da Meta, Alphabet e Microsoft, sim, que vieram bem acima do esperado, né? Foram resultados bacanas por lá. E agora, né, puxando, a gente comentou que amanhã é dia de super quarta, então a, sim, gente vai ter elevação novamente aí no juro, mas com expectativa de que pare por aí, né? O que seria positivo para esse setor. A gente sabe que elevada a taxa de juros, o setor, esse é um dos setores que mais sofre.
Sem dúvida. E eu acho que até na semana passada a gente teve nossa reunião de cenário mensal aqui para os nossos clientes e a gente teve a participação...
Está disponível ainda, né, Gonzalez? Aqui no, boa, YouTube da Liberta.
Show. E a gente teve a participação de um dos analistas e gestores da IP Partners, né, onde ele conversou um pouquinho e com a gente, e ele é analista, né, de techs, né? Então ele deu um bom panorama sobre isso, mas fazendo um rápido resumo aqui, eu acho que a pauta de techs está bastante centralizada na busca rápida pelo AI, né? Então as empresas que estão mais à frente, né, da inovação, da fronteira do conhecimento, sobretudo com relação à inteligência artificial, de fato elas estão se destacando. Até o momento, as duas empresas que têm mais capacidade nesse aspecto são Microsoft e Nvidia. Então essas duas empresas elas estão realmente se sobressaindo em termos de desempenho na bolsa do que as demais, né? Google teve um resultado muito bom, Amazon teve um resultado muito bom, Meta foi acima das expectativas, mas ainda um crescimento bem mais baixo, né, do que costumava oferecer.
Mas
e aí
Meta que sofreu bastante no último ano, né?
Exatamente.
Nos últimos dois anos praticamente.
E outras empresas não trouxeram tão bons resultados. Mas em momentos, né, onde a gente tem os juros mais altos, uma liquidez maior em relação a crédito, as bigs sempre acabam sobressaindo as smalls, né? Então, quando a gente olha para qualquer um dos setores, a gente deve ver alguma consolidação. Então, se a gente olha exclusivamente para as big techs, eu não tenho dúvida de que é um momento oportuno para elas englobarem as small techs ali, eventualmente agregar novos produtos aos seus portfólios ou otimizar alguns processos, né? Então, por isso a gente vê notícias como a gente debateu aqui algumas semanas atrás da compra... pela Amazon, né? Da Disney, da Amazon, da Apple, né? A Apple compraria a Disney, ou outras notícias assim, ou outros rumores dessa forma, vão acabar sendo cada vez mais frequentes com esse momento atual que a gente vive.
Eu concordo com o Matheus, resumiu bem. A gente tem um momento de escassez de crédito, taxa de juros elevada, não é um bom momento, né, quando a gente faz análise macro para empresas de tecnologia, e aí eu ficaria realmente concentrado nas bigs. Isso que o Matheus falou é uma grande verdade. Nos momentos onde o setor de tecnologia sofre, ou seja, o que é sofrer? É ter dificuldade, acesso a crédito, não conseguir crescer num ritmo que seja sustentável, existe um momento de fusões. Então são as grandes, sim, comprando as pequenas. E quem consegue fazer isso com a melhor sinergia de comprar empresas pequenas, porque ela acaba tendo o desembolso de caixa, mas consegue agregar crescimento na empresa, provavelmente no médio e longo prazo vai ter uma boa valorização do preço de suas ações. Então eu concentraria, né, a posição do setor de tecnologia nas bigs, né? Gosto de Google, gosto de Microsoft, gosto de Nvidia. Meta não é uma das preferências. A Amazon eu acho um business muito interessante, apesar de não ser concentrado em tecnologia, tem muito a parte do varejo. Apple, você nunca consegue comprar barato.
Sim.
Né? Também não é um business somente de tecnologia, tem a parte de varejo. Mas se você for olhar, são as bigs. Não olharia nesse momento para empresas do setor de tecnologia que são menores.
Boa, eu quero responder o comentário que o Renato colocou, né, a respeito da análise que eu fiz aqui, que eu já tinha feito em alguns momentos semelhantes, desconsiderando ali a recessão global e que as big techs estão demitindo milhares de funcionários. Renato, eu realmente acho que esse cenário é benéfico para elas, tá? Por quê? essas empresas, elas não... Quando a gente olha para a Tex, a gente tem muito na cabeça ainda de que são aquelas empresas de que não geram caixa, de que tem margens muito apertadas e que, por consequência, qualquer oscilação ali na variação da taxa de juros ou numa ou própria na economia, isso ocasionaria muitos problemas para essas empresas. O que não é o caso dessas empresas que a gente acabou de citar aqui, como Amazon, Google, Alphabet, Meta talvez um pouco, mas fundamentalmente dessas três. São empresas que geram muito, muito caixa, têm margens enormes, né? A Apple, então, tem um caixa brutal, né? Então, esses momentos de economia mais fraca, para ela, acaba sendo benéfico, porque ela tem muita solidez e tem capacidade de fazer outras aquisições, mesmo num cenário de recessão mais forte. E quando a gente olha a respeito das demissões, essas demissões de fato estão ocorrendo e ainda em alguns setores, a própria Amazon declarou na semana passada que fez mais um layoff em especial no setor de AWS, né, que é um dos maiores margens para dentro da companhia. Mas a gente já consegue perceber dentro de alguns trackings que são realizados pelo mercado do número de vagas abertas nessas empresas vis-à-vis o número de demissões. E esse balanço já se inverteu. Então a gente já percebe um aumento do número de contratações, apesar das demissões ainda ocorrerem. O que acaba sendo, de certa forma, natural. Sempre em momento de recessão, né, as empresas vão lá e aproveitam isso para cortar alguns custos ou otimizar a sua estrutura. E reforçar aqueles mecanismos, reforçar a sua estrutura naquelas áreas que precisam de mais reforço. Né? É óbvio, tem muita gente boa no mercado agora. E possivelmente é muito mais fácil para o empregador contratar as boas pessoas que porventura foram para a rua. Então elas acabam reforçando aquelas áreas melhores. Então, a minha análise está considerando assim, tanto as demissões quanto a recessão global, e eu acho que essas empresas vão ser as grandes vencedoras, como já foram no passado, e vão ainda só se solidificar cada vez mais.
Matheus Panonco.
O tempo está estourado, né?
Obrigada pela presença de vocês.
É, eu só acho que na próxima almoço grátis, na próxima segunda, vamos falar um pouquinho mais sobre Bitcoin, sobre criptomoedas.
Boa.
Que eu vi
boa.
Aqui o Gabriel pergunta, comentando. Né? Eu acho que, sim, criptomoedas pode ser um ativo para você ter em momentos de crise, para você ter na diversificação da carteira, mas eu acho que o setor de criptos, na classe de ativos, passa por um momento de incerteza em relação à credibilidade. Você teve muito exchange, né, sumindo do mapa, você tem todo esse cenário que ainda falta educação em relação às criptomoedas. Ah, tem muita gente investindo em criptomoedas, mas a maioria das pessoas não sabe nem explicar o que é a criptomoeda, sim, que ela está investindo. Então eu acho que a gente pode trazer isso no próximo almoço grátis para a gente falar mais sobre as criptomoedas.
E boa, o próximo almoço grátis é segunda-feira que vem, ao meio-dia. Então voltamos para a segunda-feira. E ficamos por aqui. Obrigada, gente.
Falou, pessoal.
Tchau, pessoal. Um abraço.
Tchau. Bacana. Tchau, tchau.